10 horas e 33 minutos, sexta-feira, 12 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Homens invadem agências bancárias em São Jerônimo da Serra. Não há confirmação se eles conseguiram levar alguma quantia em dinheiro. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esta ação. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. As duas agências bancárias de São Jerônimo da Serra, aqui no Norte Pioneiro, então, foram invadidas nessa madrugada. Os alvos foram as agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Segundo a Polícia Militar de Cornélio Procópio, que está à frente desse caso, os bandidos não conseguiram roubar nada, mas tentaram explodir os caixas eletrônicos. A PM chegou ao local por volta das 3 da manhã e encontraram resquícios de explosivos e, por isso, o esquadrão antibomba foi acionado e deve chegar no final desta manhã para verificar se existe bomba dentro das agências. As ruas ao redor estão interditadas, o local está isolado. Como o Banco do Brasil é público, a Polícia Federal também foi acionada e acompanha aí nas próximas horas o que deve acontecer por lá, mas ninguém ficou ferido e eles não conseguiram, segundo a polícia, levar nada, só tentaram explodir os caixas eletrônicos. E um outro caso por aqui é que o Gabriel Bermudes Faveri, de 26 anos, acusado de usar um facão para tentar matar a ex-ficante, a Daniele Gonçalves, de 32 anos, no centro aqui de Londrina, responder criminalmente por tentativa de feminicídio. A vítima, que é influenciadora digital e acumula mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, foi atacada no momento em que chegava na casa da mãe junto com o irmão. Ele retirou Daniele de dentro do carro e golpeou a mulher no rosto e no braço. Ela precisou ser socorrida pelo SIAT e encaminhada ao hospital. Ela precisou, então, o acusado fugiu numa caminhonete depois do ocorrido e foi detido durante a manhã de ontem em uma clínica psiquiátrica de Maringá. A delegada que cuida do caso disse que Faveri agiu de forma premeditada, uma vez que estava seguindo a Daniele desde o local de trabalho dela. A delegada também confirmou que Faveri já tinha agredido ela em outra oportunidade em Goiânia. O suspeito foi preso de forma temporária e deve ficar detido por 30 dias. A polícia não descarta a possibilidade de pedir a prisão preventiva do rapaz, que tinha um histórico de violência contra outras duas mulheres. Luciá.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E essa próxima informação que você vai ouvir aqui agora tem a ver também com violência contra a mulher. Isso porque alunos de um colégio estadual de Maringá conquistaram o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Tecnologia com um aplicativo que combate a violência contra a mulher. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia. Os premiados são 5 alunos do ensino fundamental da turma de altas habilidades do Colégio de Aplicação Pedagógica da Universidade Estadual de Maringá. A equipe chamada de Time de Pensamento Social conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Tecnologia, realizada em 3 fases. Os estudantes desenvolveram um aplicativo que combate a violência contra a mulher, é o app TPM Seja Quem Você Quer Ser, que promove também a igualdade de gênero. A equipe foi orientada por professores da UEM. O aplicativo desenvolvido pelos estudantes ajuda a mulher a entender quando é vítima de violência, porque às vezes, no ciclo de violência, a mulher não percebe que o que está ocorrendo com ela é um crime que precisa ser interrompido. Para desenvolver o aplicativo, os estudantes se basearam na Lei Maria da Penha. A equipe de Maringá atingiu a maior pontuação entre todas as instituições inscritas na categoria, inclusive escolas privadas, e além da medalha de ouro, ganhou também prêmio em dinheiro. Luciano.
Legal, Luciana. Obrigado pelas suas informações e parabéns para essa molecada, né, que desenvolveram este aplicativo que pode ajudar a combater a violência contra as mulheres. Outro tipo de violência que é ocasionada pelo preconceito e muitas vezes mata é a violência contra o público LGBTI. A LGBTI fobia. É isso o que aponta um relatório publicado pelo Observatório de Mortes e Violências LGBTI+ no Brasil. Os números analisados são do ano passado, mostram que 273 foram mortas em circunstâncias que envolvem sua orientação sexual. No levantamento, esse número sobe para 5.635 assassinatos, quando analisados dados entre os anos 2000 e 2022. Os registros correspondem a mortes em todo o país. Mas, no estado do Paraná, foram 10 mortes relacionadas a este público no ano passado, o que deixa o estado na 13ª posição no ranking dos mais violentos contra a população LGBTI+. Ainda de acordo com o dossiê, dentre os 7 segmentos analisados, 2 grupos foram os mais violentados, como nos anos anteriores, reunindo um pouco mais de 93% dos casos. A população de travestis e mulheres trans, com 58% dos casos, foram 159 mortes, e homens gays, representando 35% do total, 96 mortes. Bruna Ravena, que é presidente do Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná, detalha que essa situação representa uma falta de políticas públicas voltadas à população trans.
A população trans é a população que é mais assassinada dentro do país. Só em ano de 2022 foram 131 trans assassinadas. Só no primeiro semestre de 2023 foram 47 pessoas trans assassinadas. Nós precisamos de programas efetivos, de projetos de lei efetivos. 90% da população trans ainda vive da prostituição. É preciso que essa população possa ter uma vida digna, que ela possa ter acessibilidade. São vulnerabilidades de agressividade. A população trans tem a taxa em média de mortalidade de 35 anos de idade, e quanto a média normal é de 60 anos dentro do Brasil e do mundo. Então a gente precisa que o legislativo se debruce em ouvir as demandas e consiga executar.
No início da semana, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa do Paraná para discutir a criação de um Conselho Estadual da Diversidade Sexual. A proposta é poder reunir dados como estes e apresentar ao poder público formas de combater essa violência contra as minorias e também de ressocializar aqueles que foram marginalizados por sua condição. O fato da violência, seja ela sexual ou psicológica, atingir todas as classes sociais, cores, credos, idades, raças e profissões, demonstra que esta comunidade necessita de mais espaço de fala, como aponta Ravena.
Identidade de gênero é como eu me identifico. Falam sobre a questão do uso do banheiro. O uso do banheiro é para necessidade, não é para violação, nem violar o direito de nenhuma mulher, muito menos de nenhuma criança. No entanto, que nas pesquisas índice, você não vê violações de pessoas trans contra pessoas e contra crianças. Então, a gente não quer destruir a família de ninguém. Nós queremos construir a nossa família com respeito e dignidade, que a gente tenha acesso à saúde, que a gente tenha acesso à moradia, que a gente tenha acesso à educação, que a gente possa usufruir das políticas públicas já existente, com segurança, com eficiência, com qualidade, e que o Estado sobressaia com essas demandas, que eles possam defender todos os cidadãos e cidadãs, para que as políticas possam avançar.
O dossiê, produzido por diversas entidades representativas, deverá ser entregue agora ao governo federal para reforçar o pedido de criação e reforço de políticas públicas. 10 horas 41 minutos, professores da UniOeste cruzam os braços na próxima segunda-feira. A greve, segundo eles, é motivada, entre outras reivindicações, por melhores salários. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Lucian. A principal reivindicação da categoria é a, como você falou, eles esperam um índice de 42,16% relativa essa reposição, segundo os professores, às perdas acumuladas nos últimos 6 anos, Lucian. A Assembleia que decidiu pela greve contou com 82 votos favoráveis e 25 contrários. 107 docentes participaram. A paralisação envolve todos os campi da UniOeste. A universidade conta atualmente com 1.292 docentes, 34 cursos e cerca de 13 mil alunos. Alexandre Weber, professor Alexandre, reitor da UniOeste, conversou agora há pouco conosco. Vamos reproduzir um trecho da entrevista.
O sindicato entendeu pela deflagração da greve, né? Precisamos entender que nós temos 2 sindicatos, os agentes da universidade, esse é exclusivo de professores, o outro sindicato é de docentes e agentes universitários, o outro sindicato não deflagrou, os agentes universitários não estarão em greve. O movimento é legítimo, né? São quase 6 anos sem reposição de inflação. Cada professor vai ter a liberdade da sua decisão. É só pensar alguém que ganhava 10 mil reais e em 6 anos passou a ganhar 6 mil reais. É essa a conta básica para que as pessoas possam entender.
Portanto, essa é a conta básica, né, que foi feita aí pelos professores. E a principal reivindicação da categoria, portanto, é a reposição salarial de 42,16%. E o governo do estado, Lucian, anunciou no fim de março reposição de 5,79%, deixando a categoria insatisfeita. A última greve dos professores da Unioeste aconteceu em 2019. Lucian.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. E os professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa também decidiram entrar em greve a partir de segunda. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A decisão foi tomada em assembleia do Sindicato dos Docentes na quarta-feira, no grande auditório da universidade. A greve por tempo indeterminado foi aprovada por unanimidade pelos servidores presentes nessa assembleia. Durante a reunião, um comando de greve foi formado para encaminhar as atividades a partir da segunda-feira. A UEPG destacou em nota que ocupa a presidência da Associação Paranaense de Instituições de Ensino Superior Público e atua com os demais reitores desta entidade, junto ao governo do estado, para aprovação do plano de carreiras universitárias. A proposta, segundo a UEPG, está em fase avançada de negociação e, se aprovada, deve contemplar demandas históricas dos agentes universitários e professores das universidades. Já o sindicato que representa os agentes universitários da instituição da UEPG divulgou nota em que orienta os servidores a não aderirem à greve. De acordo com o sindicato, a ação pode ser precipitada em meio às negociações com o estado para a reposição. Luciano.
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E além da Unioeste e da UEPG, também anunciaram greve para a semana que vem a Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, a Unespar e a Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Os professores da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, já estão em greve desde o dia 8 de maio. E na quarta da semana que vem, a Unicentro tem assembleia marcada para definir se para ou não as suas atividades. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Para você, um ótimo fim de semana.